Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias. É em 2 Crônicas 9. Nós falamos hoje de manhã sobre a revista Senhor, leva-nos além. Se você não leu, aconselho que você leia essa revista e releia e pratique sua vida, porque é uma palavra de Deus para a igreja em nossos dias, para todos nós, todos nós. Nós falamos de manhã sobre ter fome e sede de justiça. Jesus falou: bem-aventurados que têm fome e sede, os que são inconformados com a situação, os que não acham que a sua vida espiritual está boa, que não acham que a sua intimidade com Deus é suficiente, os que não acham que a situação da igreja está boa, que a situação do mundo está bom e que a volta de Cristo pode vir a qualquer momento. Então, irmãos, Deus quer nos levar além. Amém? E Ele está procurando pessoas na terra que estão com esse desejo. Aliás, todo mundo fala da marca da besta, mas não deveria falar, porque a marca da besta é o menos importante. Na verdade, é só na última hora que você vai saber se é mesmo da besta ou não. Agora, a marca que é importante, que você devia estar preocupado, é a marca que Ele fala: vai e marca nas testas aqueles que suspiram e gemem pela situação da minha casa. Esses que recebem essa marca jamais vão receber a marca da besta. Então, não se preocupe com a marca da besta, se preocupe com a marca do Cordeiro, é que Ele põe nas frontes daqueles que não estão acomodados, aqueles que não estão satisfeitos, né? Fome e sede é desagradável. E Jesus disse que quem segue Ele, que vai ser bem-aventurado, é a pessoa que tem fome e sede. Então, se você está tranquilo, não, minha salvação está garantida, levantei minha mão, aceitei Jesus um tempo atrás, você está enganado, né? Se você está tranquilo, calmo, né? Dizem paz, paz, quando não há paz, isso é um grande engano. E a Bíblia diz que esse engano vai esparramar sobre a terra, está em nossos dias acontecendo, né? As pessoas não se contentam só em comer e beber. Que ele disse que seria coisa que envolveria a mente, a preocupação das pessoas, né? Hoje nós temos até programa de televisão para você assistir os outros fazendo comida. Já pensou? Né? Assim, não tem nada errado. Mas além da hora que você está comendo, além da hora que você está no mercado comprando, além do dia que você está trabalhando para ganhar, você ainda fica na hora de recreação vendo fazer comida. Quer dizer, a comida ocupa uma posição na sua vida muito maior do que deveria. E nessa hora que você deveria estar preocupado com a volta de Cristo, você está totalmente descuidado. Então, assim, nós estamos uma civilização materialista, uma civilização acomodada, uma situação que fala comamos e bebamos, que não sabemos o que vai acontecer amanhã, entendeu? E a igreja tem que ser diferente. Então, assim, é isso que nós estávamos falando hoje de manhã, sobre a questão da necessidade de nós termos fome e sede de justiça, de sermos pessoas inconformadas, pessoas incomodadas e que incomodam outras pessoas, amém? Nós teríamos desejo que de vocês aqui Deus levantasse muita gente incomodada e incomodante, que vocês saíssem e incomodassem outros, que vocês não tivessem tranquilidade, que vocês tivessem ansiedade para ter mais de Deus. Deus vai estar procurando essas pessoas e vai estar marcando suas testas e esses são meus, amém? Bem-aventurados os que estão assim, com a testa franzida, angustiada, chorando pela situação do mundo, a situação da igreja e a situação da sua própria vida. Então, assim, se nós não estamos assim, está errado. Se nós estamos assim, nós somos candidatos à bem-aventurança. Se você está tranquilo, levando a sua vidinha, está tudo certinho, você não cai em pecado, você só comete pecadinho de crente, aquele gelinho em cima da água, né? Só aquele negocinho. E você está enganado, está com senso de falsa segurança. Não é bom isso aí. Bem-aventurado quem tem fome e sede. Mas esse não é o nosso tema hoje à noite. Eu queria que você pegasse essa revista, se você não tem. Se você tem, pegasse e lesse, meditasse, buscasse a Deus e pedisse a Deus para te dar essa fome e essa sede. Ela não pode ser fabricada, você não pode produzir. Mas o Espírito Santo em você já tem isso. Se você der espaço para isso, ele vai começar a tomar conta do seu ser. Então você começa com pouco tempo, né? E vai aumentando e vai aumentando, permitindo que o Espírito Santo contagie o seu ser com essa fome e com essa sede de Deus. Isso é muito importante. Para isso tem que ter oração individual. Você tem que entrar no seu quarto, fechar a porta e buscar o teu pai que vem em secreto. Não adianta ir na onda, não adianta seguir a moda, seguir os outros, vai no fluxo, não adianta. Você tem que ter tempo com Deus sozinho. Se você não tem tempo com Deus sozinho, você não conhece Deus. E se você não conhece Deus, Deus vai falar, eu não te conheço no último dia, e isso é fulminante. Não adianta que igreja você estava, quantas reuniões você foi. Você tem que ter um relacionamento pessoal com Jesus. Ele disse, entra no teu quarto. Ele fala claramente, entra no teu quarto. Fecha a porta. Hoje ele ia falar mais. Desliga o celular. Desliga o iPhone, o iPad, o iPin, qualquer coisa que tiver. Desliga tudo. E não permite ser interrompido, pelo menos pelos 15 minutos, ou pela meia hora, ou pelo tanto de tempo que você tiver, pede a Deus para que você priorize Ele, tire o materialismo da sua mente, tire o materialismo do seu coração, dê atenção para Ele, e Ele pode mudar a sua vida radicalmente. Nós temos um livrinho sobre espaço para Deus, tempo para Deus, não está aqui, mas é o sanduíche que está ali fora, que eu sempre digo, espaço para Deus é o que mais mudou minha vida de qualquer outro livro que eu já li, é curtinho, pequenininho. Você pode pegar, você pode ler, você pode praticar, muda a sua vida, amém? Muda a sua vida. Eu não estaria morando onde eu moro, não estaria fazendo o que eu faço, se não fosse a prática disso. Deus fala com você hoje, e você muda a sua vida. E a sua vida ia ser de um jeito, ia de outro jeito, porque você dá tempo para ouvir a voz de Deus. Você dá e tem espaço para Deus. Agora, nesse tempo, nessa revista que eu falei, que é Ir Além, o Senhor leva-nos além, tem 10 estratégias para ir além. Primeira é a oração, e a segunda é a leitura da palavra. A leitura da palavra tem que ser a Bíblia, sempre e toda. Toda a Bíblia, sempre. Sempre, toda. Toda, sempre. Amém? Não, se você não consegue ler uma vez em um ano, lê uma vez em dois anos. Não tem problema, mas toda ela, sempre. Em sequência, né? Então, lendo a Bíblia dessa forma, eu cheguei nesses versículos aqui outro dia e Deus me falou ao coração sobre um assunto que eu nunca tinha parado para pensar sobre esse assunto. Então vamos ler aqui, 2 Crônicas 9, versículo 17. É sobre o rei Salomão. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o revestiu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro que eram ligados ao trono e de ambos os lados tinha braços junto ao lugar do assento e 2 leões de pé junto aos braços. E havia 12 leões em pé de um e outro lado sobre os 6 degraus. Outro tal não se fizera em reino algum. Eu nunca ouvi a pregação sobre isso, e nunca preguei sobre isso, e sempre li passando por isso. Mas agora eu vou pregar sobre isso. Amém? Oh, glória! Um trono de marfim, coberto de ouro, com estrado de ouro, 6 degraus e 12 leões. Meu Deus, eu acho que se eu chegasse lá, eu não ia nem ver Salomão de tanto leão. 12 leões e o cara sentado lá em cima, 6 degraus, ouro, faiscando o olho aquele ouro, e você chegando lá, aqueles leões, dois, nossa, já pensou? Que cena, que trono, Ele fez um trono que ninguém mais viu em reino algum. E como ele era sábio e as pessoas vinham de longe, então aquele trono era visto por muita gente. Muita gente viu aquele trono. Agora, o que, que isso tem a ver conosco? O que, que tem a ver com a nossa prática? O que, que tem a ver com o nosso dia a dia? Esses dias, a Helene mandou um e-mail para nós, para mim. Não sei se mandou para mais alguém, pode mandar para alguém, mais alguém. Mas estava escrito lá, o sacramento do momento presente. Meu Deus, eu gostei demais, só do termo. E aí ela citou o livro, tem um livro aí, acho que tinha alguns, pelo menos, mais que palavras. E só tem uma página, duas, que fala sobre isso. Mas é de um irmão que viveu no século XVIII e escreveu cartas de orientação. E essas cartas, ele nem sabia que virou livro, mas virou livro. E lendo essas cartas, é um livro grosso, lendo, ele fala nesse livro sobre abandono total à providência divina. Então eu não vou pregar sobre isso, eu já preguei, acho que essa é uma das mensagens que eu já preguei umas 10 vezes. E todo lugar tem tido impacto poderoso, mas eu não vou pregar para vocês. Vocês vão ter que pegar alguma gravação, porque aí vira 11, 12, 13, aí cansa, tem outra coisa mais interessante. Mas procure, viu? Esse sacramento do momento presente é uma mensagem que veio do coração de Deus, veio do século XVIII, essa pessoa. E Deus revelando coisas tremendas e preciosas. Mas em síntese, o que está dizendo ali? Ele está dizendo que Deus é soberano. Amém?
Amém.
Deus é soberano. Nada escapa do seu controle. Ele manda sobre tudo. Não cai um fio da sua cabeça que ele não saiba. Ele é um soberano absoluto, total. Tem domínio, governo total de todo o universo.
Aleluia.
E a gente não lembra disso. A gente fica preocupado com a nossa vidinha, com a nosso ego, mesmo espiritualmente. Né? Eu estou assim, eu estou assado. Oh Deus, você sabe que eu não sou bom, mas eu vou tentar melhor. E aquelas coisas todas, quando vai falar com Deus, a gente fica falando da gente o tempo todo. Que vergonha, você não chegou diante do trono, você não viu os 12 leões. Quando você chega lá, você não vai falar de você. Nem de bom, nem de ruim. Você não vai falar de você. Primeira coisa que você faz quando você chega diante do trono é prostrar e adorar e permitir isso penetrar em seu ser. Deus é soberano. E quem murmura, quem reclama de qualquer coisa que seja, está reclamando dele, porque ele é soberano. Nunca podemos reclamar, murmurar de nada, porque a nossa vida não está nas mãos das pessoas, não está na mão das circunstâncias, não está na mão da sorte, está na mão de Deus. Ou não está? A sua vida está na mão de Deus? Se a sua vida está na mão de Deus, o que, que você tem que fazer? Você tem que abrir mão, você tem que soltar, você tem que se entregar como sacrifício vivo para que Deus faça o que Ele quiser na sua vida. E tudo que acontecer com você vem dEle. Amém? Tudo. Então você pode louvar, engrandecer, enaltecer o nome de Deus. Gente, eu gosto tanto desse assunto, talvez eu quase que eu tenho que pregar esse assunto. Porque, gente, José, no Egito, os irmãos dele tiveram inveja dele e venderam ele. E ele era para ter morrido no caminho, ou um ano depois, lá escravo no Egito, não tinha mais, não tinha vez. E ele era um cara que era para ficar amargurado, que ele não fez nada errado, e ele só levou na cabeça.
A sorte foi terrível para ele. Podia ter ficado amargurado odiando os irmãos dele, odiando Deus, odiando tudo, odiando a sorte. Ele podia virar uma pessoa rabugenta, uma pessoa reclamona, uma pessoa murmuradora. Mas não. O que ele fazia? Quando ele chegou na casa, foi vendido como escravo, ele serviu tão bem a casa que o senhor podia descansar. A casa foi abençoada. E aí veio o infortúnio, veio a desgraça de novo, que a mulher do senhor dele começou a tentar seduzir, ele não cedeu, ela mentiu, denunciou e foi parar na cadeia. Agora sim. Agora, Zé, fica amargurado, José. Amaldiçoa Deus e morra, morra, como disse a mulher de Jó, né? Morra, seu desgraçado, né? Gente, tem gente que tem mulher que não presta para nada mesmo, né? Eu sempre vou perguntar para Jó, quando chega do céu, o que aconteceu com sua mulher? Porque depois só fala que ela fez de ruim, de bom não falou nada. Mas ele estava na pior e ela ainda falou assim, morra, seu desgraçado. E ele falou, não. Jó e José são dois exemplos que eu estou falando. Confiança total na soberania divina. Quando José parou na cadeia, o que ele fez? Administrou a cadeia. Eu não posso sair. Estou preso. Então, aquele quadro está torto, vamos arrumar ele. Esse preso está triste. O que tá? Você está triste? Levantou de manhã triste. O cara devia estar triste, ele. Ele devia estar triste. Não, você levantou mal. Eu estou na cadeia, claro que eu estou mal. Não. Você não estava tão mal ontem, hoje está mais mal. É porque eu sonhei, tal, tal, tal. E aí ele saiu do trono, da cadeia para o trono, e aí vieram os irmãos dele. E ele não tinha um pingo de ódio dos irmãos dele. Um pingo de raiva. Vocês já assistiram aquele filme Conde Monte Cristo? Alguém já assistiu Conde Monte Cristo? Nossa, aquele filme é terrível, né? O Conde Monte Cristo é o cara... Aquele não deveria ser chamar Conde Monte Cristo, porque não sabe nem o que se trata o filme. Mas se você falar assim... O filme da vingança total. O cara saiu de lá, e eu vou te falar. Ele pagou em dobro todo mundo que fez mal para ele. Ele saiu com ódio, e ele pagou mal todo mundo. E no início a gente fez assim, pão, tem que levar mesmo. Mas daí um pouco ele faz tanto que a gente fala assim, menos, né? Vai demais, né? Mas José, que podia ser assim, não foi. E os irmãos tremendo de medo, achando que ele ia odiá-los. Ele falou assim, vocês são maus, vocês têm que se virar com Deus. Mas Deus, minha vida não estava na mão de vocês. Minha vida não está na mão de gente. Eu não perco tempo odiando pessoas. E meu negócio é com Deus. E Deus usou vocês com a sua maldade para me mandar para o Egito para preservar a vida de vocês. Então, gente, olha... Vocês duvidam que Deus é soberano? Vocês duvidam que Deus tem poder sobre todas as coisas? Você nasceu onde você nasceu, você tem a profissão que você tem tudo que você é, porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, a sua vida está nas mãos dele. E então você pode murmurar? Não, você tem que dar glória a Deus e administrar qualquer cadeia que você tiver, porque Deus é fiel. Amém? Amém?
Amém.
Mas o que, que isso tem a ver com o trono? Vamos lá para Hebreus. Hebreus. Capítulo 2, capítulo 2, versículo 6, citando o Salmo, diz o seguinte. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que te lembres dele? Ou filho do homem para que o visites? Fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste? Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Agora que você leia agora essa frase, tá? Eu quero que você grave essa frase. Eu sinto que Deus está falando conosco, que quer falar conosco essa noite sobre essa frase aqui, ó. Mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Amém? Tem muita coisa errada no mundo? Tem ou não tem? Tem muita coisa errada na sua vida? Tem muita coisa errada na sua família? Tem muita coisa errada na igreja? Tem! Jesus é Senhor? Ele nos salvou? Ele venceu tudo? Mas ainda tem coisa errada? Tem! Ainda não vemos todas as coisas sujeitas a Ele. Toda vez que você chega na reunião, toda vez que você vai orar sozinho, toda vez que você vai chegar na presença de Deus, todo dia você tem duas realidades. Você tem Jesus e você tem todas as coisas que ainda não estão sujeitas a Ele. Você tem doença, você orou e não foi embora. Você tem problemas dentro de casa, relacionamentos. Você tem falhas de caráter, suas mesmo. Você tenta vencer e não consegue. Você tem um monte de coisa. Você tem pessoas chatas que você tem que levantar e encontrar todo dia no serviço. Você tem um monte de coisa. É um monte de coisa. Todos nós temos. Todos nós temos. Agora escolhe para quem você vai olhar. Escolhe para quem você vai olhar. Toma vergonha na cara e pensa o seguinte: eu vou olhar para as coisas que ainda não estão sujeitas. Ainda não vemos tudo sujeito para Cristo. Ainda vemos o diabo mandando em um monte de coisas, inclusive até nosso corpo físico. Doenças, resultados do pecado na criação ainda nos afetam. Ainda não vemos. E o diabo fala: está vendo? Você não é de nada, você é igual aos outros. Ele está querendo desmerecer a semente divina que você tem dentro de você. Você nasceu de novo. Ele falou para Jesus: você é filho de Deus, que está passando fome. 40 dias aí. Você é filho de Deus, manda virar pão, faz a coisa logo. Se vira, você não está mais sendo filho de Deus, não. Então é isso que o diabo faz. Ele quer que nós olhemos para as coisas que ainda não estão sujeitas aos pés de Cristo. Mas o que, que ele diz aqui? Ainda não vemos todas as coisas sujeitas a Ele. Vemos, porém, olha essa frase, gente. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, Jesus, coroado de glória e honra. Amém? Então eu quero que você pense nessa noite, para onde você vai olhar? Para onde você vai olhar? Não vemos todas as coisas sujeitas. Vemos, porém, a Jesus, coroado de glória e honra. A Bíblia chama ele de primícias. Ele é o primeiro que venceu a morte. E a morte é o último inimigo. E ele venceu a morte primeiro do que todos. Amém? E ele, então nós temos assim, não vejo tudo resolvido. Não vejo tudo respondido. Não vejo meus problemas resolvidos. Mas vejo Jesus. Amém? Então é nessa noite que eu queria que você começasse a virar sua visão para esse lado. Porque é maravilhoso. Olha aqui Hebreus 12, o que ele diz aqui? Hebreus 12. Versículo 1 e 2. Irmãos, vamos orar um pouquinho? Senhor Jesus, eu peço, Senhor, que todo espírito de distração, Senhor, que todo o Espírito que venha roubar a Tua Palavra de cada coração seja tirado agora em nome de Jesus. Senhor, Tu sabes que tem pessoas aqui nessa noite que precisam tocar em Ti, Senhor. Pessoas que precisam de ser libertas, que precisam da Sua visão tirada, Senhor, das coisas de baixo, para levantar os olhos para cima, ó Deus. Senhor, faz a Tua Palavra penetrar em cada coração nessa noite. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Deus quer que você tenha revelação nessa noite, amém? Revelação, Ele quer entrar em seu coração, quer mudar sua atitude. Ele quer entrar em você e o diabo quer roubar a palavra, mas a palavra precisa entrar em você nessa noite. Você não precisa sentir emoção, mas você precisa sentir impacto, tá? Ele precisa entrar, ele precisa tocar, você precisa falar: eu tenho olhado errado, me ajuda, me perdoa, Senhor. E levanta os meus olhos para que eu veja a verdade, para que eu veja Jesus. E aqui, então, olha capítulo 12, diz: ó, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos, olha o que ele fala, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Aleluia. Nós estamos rodeados de problemas, sempre. por dentro e por fora. Sempre. Enquanto nós estamos na terra, esse é o nosso estado. Mas essas coisas não devem ocupar a nossa atenção. Nós devemos correr com perseverança a carreira, olhando firmemente para lá, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da fé. Esse irmão que eu mencionei, que escreve essas cartas, ele fala muito sobre pessoas espirituais que querem agradar a Deus, que querem vencer o pecado, que são assim fissuradas em realmente agradar a Deus. Ele fala, cuidado que essa obsessão, entre aspas, espiritual, é uma outra forma de egoísmo. Você tem que esquecer de si e lembrar de Jesus. Você tem que olhar para Ele. Porque quando você chega na presença dEle, reclamando dos seus pecados, suas falhas, ou quando você chega louvando pelas suas vitórias, você ainda está no centro, você ainda é o centro das atenções. E isso é doença espiritual. Nós precisamos tirar os olhos de nós mesmos, mesmo que seja no nível espiritual. Você esperava que você podia produzir alguma coisa? Você não entendeu que você nunca vai produzir nada? Que se Deus fez alguma coisa de bom em você, foi Ele que fez. E você nunca fez nada que presta, nunca vai fazer nada que presta, e não foi criado para fazer nada que presta. Ele criou você para ser a sua imagem. Sabe o que é imagem? Hoje nós temos os monitores, né? Nós temos os monitores de TV, de computador, né? Monitor. Gente, monitor não foi criado para inventar moda. Quando ele começa a ficar faiscando, está com defeito, tem que jogar fora. Quando não tem HD ligado, quando não tem nada chegando, ele tem que ficar preto, ele tem que ficar zero, ele tem que ficar parado, ele tem que ficar descansando. Chama descansa tela. Então, quando alguém está agitado, pergunta, fala para o irmão, descansa tela, meu irmão. Para com isso. Você quer inventar moda? Você quer fazer coisa? Tela não faz nada. É HD que faz. Liga na fonte. Se a fonte está desligada, se Jesus está descansando, descansa junto. Tem gente que acha que sempre tem que fazer a obra de Deus. Gente, a obra de Deus é fazer quando Deus faz. E não fazer quando Deus não faz. Sabe? É entender que de nós mesmos nada presta. E dele tudo presta. Então liga na fonte e permita que ele mande na sua vida. Nós ouvimos hoje de manhã os mandamentos de Jesus. Quais são os mandamentos? É as informações que ele dá momento por momento durante o dia. Toda hora que ele manda informações, faz isso, visita fulano, fala com fulano, faz aquilo. Começa esse projeto. Se é ele que começa, não é pesado, não é difícil. É uma alegria, é uma satisfação, mas se não é ele, é uma frustração. Porque a gente vai com as melhores intenções e só dá fora, não dá certo. Então, irmãos, eu brinco assim para trazer mais à luz, mas não é nem muito brincadeira, é sério mesmo. Essa verdade sobre nós, se o Hitler estivesse vivo hoje, você teria que amá-lo? Mexe com a cabeça. Ele está morto, então ele não está vivo, tá? Se ele está morto, você pode odiar, porque já morreu mesmo. Agora, se ele estivesse vivo, você tem que amar um cara que é a personificação do mal. O cara que amou o mal, que assimilou o mal, que fez o mal entrar na alma. O cara que você olha nos olhos dele, ele tem prazer em fazer o mal. O cara que ficou famoso depois que morreu de tanto mal que ele é. A maioria de nós, assim, o mal dá uns passeios, várias vezes por dia, mas não para muito, então não é mesmo bandidinho, assim, coitadinho, não é a personificação do mal, ele tem que ficar na cadeia uns anos para ele poder virar a personificação do mal, onde ele tem prazer de ver o outro sofrer. Não, o mal vem, vai, aquela coisa toda. Agora, alguém já encontrou uma pessoa que está empedernida, que o mal está dentro dele, está assim, faiscando o mal dele? Já encontraram? Puxa vida, que sorte sua. Vocês não andam visitando as cadeias, pelo jeito, mas tudo bem, visita a cadeia e você vai encontrar esses caras. Agora, gente, enquanto estamos vivos, é possível mudar de HD. É só tirar e enfiar em outro. É só tirar aquele mal que estava em Hitler, aquele coisa terrível. É Satanás. Nenhum homem é capaz de originar nem o bem, nem o mal. Mas liga na fonte e ele consegue. Na fonte ele vai. Agora, mesmo o Hitler, se ele estivesse na hora da morte, tivesse 2 dias antes de morrer, entregado a vida para Jesus, arrependido de seus pecados, ele mudaria de cara. Não é verdade? Porque o mal não vem dele, o mal vem do diabo. Você rejeita o diabo, você entra em outra fonte. O homem é a imagem. O homem não foi feito para ser bom e nem ser ruim. O homem foi feito para manifestar uma fonte. E a fonte era para ser Deus. Mas acabou virando a fonte, virou Satanás. Então nós não podemos odiar pessoas. Nós temos que odiar o diabo, porque ele é que faz o mal nas pessoas. E quando nós fazemos o mal, e nós somos pegos fazendo o mal, e alguém nos repreende com amor, fala assim, isso é mal, isso é errado. O que a gente deve fazer? Fala, não, está me rebaixando. Tá, não, rebaixando você, não. Rebaixando o mal que está em você. É um, tipo um parasita que está crescendo no tronco e está impregnado, enfiando as raízes no tronco. Arranca ele, dói, dói. Mas não é você. Você não é aquilo, amém? Você não é aquilo. O que a Bíblia fala? Confessa e deixa. E você passa a ser livre daquele mal que não é seu. Alguém, por exemplo, tem gripe? Alguém tem gripe e fala assim, minha gripe não melhorou. Fala assim, não melhorou porque é sua. Né? Eu peguei uma gripe. Pare de pegar a gripe. Né? Pare de pegar a gripe. Deixa a gripe te pegar. Mas se você pegar a gripe, é errado. E pare de falar, minha gripe, minha doença. É sua, não vai embora nunca se for sua. Quando você fala assim, não é minha. Então tá bom, pode ir embora. Então assim, nós precisamos começar a entender que o pecado não somos nós. Nós não somos o pecado. Nós temos o pecado e o pecado pode ser confessado, abandonado e afastado de nós. Amém? Ajudou um pouquinho isso aí? Entender? Fala para seus irmãos, até para sua sogra. Fala, dá uma bronca quando você vê que eu estou errado. Gente, tem coragem de fazer isso? Porque, ó, se mostrar onde você está errando, está te fazendo favor, está te livrando de coisa que não é bom, que não é correto. E agora, gente, vamos fazer uma viaginha rápida. Não quero demorar muito, mas eu quero ler várias passagens. Mas eu quero ler essas passagens sem grandes comentários. Mas eu quero que Deus nos ajude agora a ter uma visão do trono de Deus, amém? Ele é soberano, ele reina sobre tudo, e homens durante todos os séculos, eles têm visto esse trono é superior a todos os lugares e todas as épocas. Nós às vezes ficamos pensando, Deus, o que a gente tem que fazer para a igreja? Deus, como é que a igreja melhora? O problema não é nosso, o problema é de Deus. E ele está preocupado, mas não fica com a sua preocupação, com a sua preocupação não resolve nada. Agora a dele vai, amém? A dele vai. Ele que manda, ele é o Senhor dos Exércitos. Nós temos que parar de ficar inventando moda, parar de ficar fazendo coisas. E nós temos que ficar atentos para a voz do Senhor dos Exércitos. Ele manda na igreja, ele manda na terra, e ele, nós temos que ter visão dele e do seu trono. E à medida que nós temos essa visão, nós vamos entrar em paz e, ao mesmo tempo, em grande movimento, mas movimento que funciona, movimento que produz, porque as ordens vêm lá do trono, não vêm de nós. Amém?
Então vamos lá, vamos ler algumas passagens só. Aqui eu peguei muitos, me abençoou bastante ler essas passagens. Eu espero que Deus abra seus olhos, te traz um refrigério agora, uma visão, sabe? Você tem que ceder, tem que permitir. Permita que você vá nessa viagem, sabe? Abre seus olhos. Permita que Deus te dê uma visão do trono dele. E que essa visão comece a tomar o lugar de todos os seus problemas, de todas as suas ansiedades. Permita que esse trono de Deus apareça na sua frente. Você tenha a visão do trono de Deus. E que isso te livra desse negócio de ter que ficar inventando coisa, mostrar serviço, ou incomodado, ou reclamando. Para com isso. Comece a olhar para o trono de Deus e falar assim, ele é soberano.
E ele sabe a hora de agir. E eu vou fazer somente o que ele mandar fazer. E aí a coisa vai começar a mudar em nossas vidas.
1 Reis 22, 19.
Aqui uma cena que tinha dois reis, o rei de Judá e o rei de Israel, sentados na praça, nos seus respectivos tronos, levaram os tronos para a praça pública, vestindo suas vestes reais, e os profetas falsos profetizando na frente. Um monte de profeta falso, falando tudo que o rei queria ouvir. E aí chamaram o profeta do Senhor, e olha o que ele falou.
Micaías. 1 Reis 22, 19. Micaías prosseguiu. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Eu tenho muitas passagens, eu não vou poder ler porque toma muito tempo. Mas eu, assim, seria muito bom que você pegasse as passagens que falam sobre o trono de Deus na Bíblia, que traz uma, sabe, traz uma segurança, traz uma outra visão em seu coração. E muitas vezes fala a voz que saiu do trono. Eu não sei se o trono fala ou se é o que está sentado no trono que fala. Mas no Apocalipse fala muitas vezes, a voz saiu do trono, uma grande voz saiu do trono. E depois confunde o trono com a casa de Deus. O altar fica na frente do trono. E aí a gente descobre que o trono é a arca, né? É ali onde estão os querubins. E aí, de repente, a casa some e só fica o trono no fim da Bíblia. Então, irmãos, o importante mesmo, o que, que é? É o trono. E quem está sentado. Esse é o importante. Tem mais nada importante. Só isso é importante. A gente canta muito sobre isso, mas não entende, gente. Não entende. Leva-me à sala do trono. Amém? Leva-me à sala do trono. Glória a Deus. Tem um trono. Tem um trono, você pode estar morrendo, você pode estar assim, tudo errado, e o diabo rindo na sua cara, mas tem um trono. Ouse crer no trono, ouse crer. Esse trono é soberano, ele dura para sempre, e quem confia nele nunca será confundido. E esse profeta está aqui sozinho, ele falou assim, viu o Senhor sentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé, junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E, que maravilha, né? Não interessa muito não a gente ver o resto, mas ele estava, eu vi o Senhor sentado no seu trono, e todo o exército, Senhor, ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. É Salmo 11, 4. Vamos rapidamente só ver algumas passagens. Salmo 11, 4. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor está no seu santo templo. Está vendo como é que misturou templo e trono? Vai virando aquela coisa. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos contemplam, as suas pálpebras provam os filhos dos homens. 45, 6, Salmo 45, 6. Salmo 45, 6 fala, o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Aleluia. 47, 8, aqui pertinho mesmo. Deus reina sobre as nações. Deus está sentado sobre o seu santo trono. 93, Salmo 93, 1 e 2. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu, cingiu-se de fortaleza. O mundo também está estabelecido, de modo que não pode ser abalado. O teu reino, o teu trono está firme desde a antiguidade, desde a eternidade, tu existes. 97, 1 e 2. O Senhor reina, regozije-se a terra, alegre-se as numerosas ilhas.
Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e equidade são a base do seu trono. Isaías 6, versículo 1. Isaías 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as ordens do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Deus gosta de efeitos especiais e sonoros, né? Visuais, é fumaça, é tremedeira, é som, entendeu? Ele gosta dessas coisas, né? E Isaías viu, eu vi o Senhor assentado grande no alto e sublime trono. E eu vi os serafins ao lado dele. Sempre vê, ou querubins, ou serafins, ou anjos, sempre tem um culto de adoração permanente, 24/7 ao redor do trono, hein? 24/7 tem adoração, santo, santo, santo. Esquece de você mesmo, é hora de lembrar de você mesmo. Começa a entrar nesse coro celestial. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Ezequiel, capítulo 1, versículo 26. Ezequiel, capítulo 1, versículo 26. Ezequiel 1 tem uma descrição maravilhosa dos seres viventes, das rodas, das asas e de tudo, dos olhos deles, né? Tanta coisa. Mas aí no fim dessa visão, o que, que ele fala? É versículo 26. Ele fala sobre o firmamento que estava por cima das suas cabeças, que é dos querubins, havia uma semelhança de trono, como a aparência de uma safira. E sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. E vi como o brilho de âmbar, como o aspecto de fogo pelo interior dele ao redor. Desde a semelhança dos seus lombos daí para cima e desde a semelhança dos seus lombos daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e havia um resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi uma voz de quem falava. Glória a Deus. Não é maravilhoso, irmãos? Daniel 7. Versículo 9. Esse trono existe, mas a maioria do tempo a gente não vê. Mas você vê que vários homens durante a história, eles viram. Bem? Eles viram. O fato de a gente não ver, não significa que não está lá. Significa que a gente não está vendo. Mas podemos ver. Amém? Podemos ver. Está lá. As nuvens podem cobrir a terra, mas acima das nuvens tem o céu, tem o sol. Né? Ao redor de nossas vidas tem problemas, mas o trono está lá. Deus está no seu trono, soberano, sempre reinando. E nós podemos ver, podemos atravessar esse véu e nós podemos ver. Aqui Daniel 9 diz: eu continuei olhando. Significa que se ele não continuasse olhando, ele não ia ver. Porque ele viu um monte de bichos e coisas acontecendo. Parece pesadelo, na verdade. Mas ele não parou de olhar. Que interessante. Esses reinos e essas guerras e essas coisas. Não, ele continuou olhando. Continua olhando. Tem mais para ver. Né? Vai além. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. Seu vestido era branco como a neve, o cabelo de sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era melhor que o de Salomão. Não está escrito aqui, eu que estou falando. O seu trono não tinha 12 leões. O seu trono tinha chama de fogo. E as rodas dele eram fogo ardente. Era fogo que rodava e que caminhava. Meu Deus. Um rio de fogo manava e saía diante dele. milhares e milhares serviam. Ele não sabia falar trilhões e vintilhões, né? Então ele falou milhares e milhares, e miríades e miríades, eram incontáveis multidões que ele viu lá, assistiam diante dele. Assentou-se para o juízo e os livros foram abertos. E o versículo 13, eu estava olhando nas minhas visões noturnas e eis que vinha com as nuvens do céu. Um com o filho do homem dirigiu-se ao ancião de dias e foi apresentado diante dele. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino tal que não será destruído. Isso é escrituras dos judeus. Já pensou? Como é que eles conseguem ler isso? Né? E não crer em Jesus, porque é demais, né? Tem um ancião de dias e tem um filho do homem que vai chegar diante do ancião de dias, diante do trono, e vai receber um reino que nunca será destruído. É uma coisa mais assim, explícito que isso, é meio difícil, meio raro encontrar. Agora vamos para Hebreus 4. No Novo Testamento não fala muito sobre trono, mas você chega em Hebreus, já fala bastante. Você chega em Apocalipse, fala quase todo capítulo. O trono de Deus está lá direto. É o trono de Deus que manda no livro do Apocalipse. Amém? Eu estou sentindo que nós estamos chegando nos últimos dias. Eu estou sentindo que o trono de Deus vai começar a ficar mais aparente. E a igreja precisa começar a acordar do sono, porque até agora Deus vai brincar, brinca, molecada, vai brincando. Aí ele vai começar a fazer, agora a igreja é minha, cuidado que você toca a minha igreja, porque agora sou eu que vou mandar a minha igreja.
Amém?
Amém? Amém. Isso é terrível, mas isso é maravilhoso. Deus vai começar a mandar outra vez na igreja. E nós precisamos começar a nos preparar para esse dia onde Deus é que manda na igreja e não os homens. Não é movimentos humanos, são movimentos na terra produzido pelos céus, amém? Pelos céus, glórias a ti, Senhor. Então vamos lá, Hebreus, aqui em Hebreus 4, Hebreus 4, versículo 14. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Amém? Temos Jesus. Tem muitas passagens que eu não estou lendo que fala que Jesus está à direita do trono da majestade nas alturas. Você não chega só diante de Deus justo e santo e poderoso e juiz. Você chega diante de Deus com Jesus ao lado dele. Amém? Isso é maravilhoso. Nós podemos chegar confiadamente ao trono da graça e receber força em momento oportuno, momento necessário. Apocalipse, como eu disse, está cheio disso, mas vamos ler pelo menos algumas passagens aqui em Apocalipse. Começa já no primeiro capítulo, no versículo 1. No capítulo 1, versículo 4, fala João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça a vós da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono. O trono de Deus está em Apocalipse quase todo o capítulo, mas vamos para o capítulo 4, versículo 2. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu. Normalmente se pode ver que vem essa palavra eis. Eis. Não fala isso. Cuidado. Né? Eis um trono. Primeira coisa que você vê é o trono. Não é quem está nele. Primeira coisa que você vê é o trono. Autoridade máxima. Permanente. Eterna. Imediatamente foi arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto no céu. E um assentado sobre o trono. E aquele que estava sentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe, sardio. E havia ao redor do trono um arco-íris semelhante na aparência à esmeralda. Havia também ao redor do trono 24 tronos, e sobre os tronos via sentados 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e vozes, e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. Capítulo 5, versículo 1. Vi na destra que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Aí no versículo 6. Nisto vi entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé. No meio do trono, gente, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra que estava sentado sobre o trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Sabe o que significa isso? É nós na fita. Porque as orações dos santos estão lá, nessa cena do trono. Nós orando na terra, nossas orações estão lá, nesse lugar, diante da sala do trono. Cantava um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto com teu sangue, compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E depois, no versículo 13, fala: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a glória, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Agora vão comigo lá para o capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. Gente, isso aí é sério. Esse trono existe, só que ele é invisível para nós, a maioria também a gente não vê, mas ele vai estar tão grande que não vai caber nada mais a não ser o trono. A terra e o céu fugiram diante do trono e não achou lugar para eles. Mas todos os lugares estão no céu e na terra. Então não tem mais lugar para os lugares. E o que sobrou? Deus, o seu trono, e nós, todos os seres viventes, diante do trono. Gente, o trono é a coisa mais importante do universo. É bom a gente começar a prestar atenção nele, tá bem? Porque não vai sobrar mais nada. Só o trono de Deus e nós. Mais nada. Esse é a peça fundamental do universo. Tá bem? E no fim da história, no capítulo 21, ele diz, no versículo 3, ouvi uma voz, uma grande voz vinda do trono, que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. E o versículo 5: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Glória a Deus. E o capítulo 22 diz, e mostrou-me, versículo 1, mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E aí diz o seguinte, versículo 3, ali não haverá jamais maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão, e verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome. Quer dizer, ora é rio de fogo, ora é rio de água, rio de vida, ora você chega para receber graça, ora é para ter juízo. Mas de qualquer forma, ao redor do trono tem adoração constante, louvor constante, e o centro das atenções não somos nós, mas é Ele. Amém? ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Se nós entrarmos, né, no que nós ouvimos de manhã, nessa dança, de não preocupar com nós mesmos, mas de preocupar com Ele, nós vamos estar muito satisfeitos em adorar Jesus e esquecer de nós. E Deus vai estar muito satisfeito em lembrar de nós e derramar toda a sua graça em nós. Amém? Então, essa é a minha exortação nessa noite. Vamos procurar, pela graça de Deus, não olhar para outras coisas, mas olhar para o trono de Deus. Esquecer de nós, esquecer se nós estamos fazendo bem, se nós estamos fazendo mal, se a gente está ficando santo, se a gente não está tão santo. Esquecer de nós e lembrar dele. A verdadeira santificação não consiste em tentar melhorar a nossa vida, mas consiste em amar Deus apaixonadamente, a tal ponto que você não lembra de mais nada, só lembra dele. Você foi feito para ser imagem dele, tá bem? Imagem dele. Se você reflete ele, se você contempla ele, se você adora ele, se você ama ele, não tem jeito de não ser santo. Vai ser santo, mas você não vai ficar sabendo, porque o dia que você ficar sabendo ser santo, você ficou orgulhoso e deixou de ser santo, né? Então, não lembre de você, né? Se você lembra, ah, eu estou bem, hoje eu estou mal, hoje eu estou bem, hoje eu estou mal. Você está pensando em você, quando está bem, quando você está mal, não adianta nada. Tem que esquecer de você e tem que centralizar Jesus, centralizar o trono de Deus, centralizar a sua vida ligada com essa fonte, amém? Se até Hitler podia conseguir misericórdia, imagina você. Imagina você, tem muito mais chance, não é verdade? Então, assim, Deus não cobra nada de ninguém, né? A única coisa que Ele cobra é que você esqueça de você, pare de ficar moda e contemple a sua majestade. E reflita essa majestade em sua vida, em seu rosto, em suas ações. É isso que Ele está querendo de nós. Amém? Esse negócio de luta, esse negócio de tentar, esse negócio de achar que Deus está querendo alguma coisa de mim. Deus não quer nada de você, a não ser que você largue você e ame Ele. Só isso. Ele só quer tudo. Não quer nada, só tudo. Ele só quer que você ame Ele de coração, mas não quer que você produza, você mostre serviço, você seja bom. Ele não quer que você seja bom. O que trouxe toda a maldade do mundo foi a área do bem e do mal. Não funciona. Ele não quer seu esforço, seu suor. Ele quer que você entenda. Ah, entendi. Eu não sou nada. Ele é tudo. Eu fui criado para ser nada. E eu tenho prazer em ser nada. E nesse nada, eu posso manifestar Deus e a sua glória. E por toda a eternidade, Ele vai nos usar para louvor da glória da sua graça. Nós somos chamados para ser troféus de Deus. Nós somos chamados para ser mostruário de Deus. Do que Ele pode fazer com pessoas iguais a nós. Amém? Então assim, nós temos um negócio errado dentro de nós. De querer achar que Deus está cobrando serviço. Que Deus está chateado com a gente. Que Deus quer isso, Deus quer isso. Deus não quer que você faça nada. Ele quer que você seja ligado com Ele. E faça só o que Ele quer que você faça. Amém?
Amém.
Né? Já tem exemplo várias vezes. Tem gente que chega no serviço, é funcionário novo, às vezes chega na empresa da gente e quer fazer as coisas tudo de uma vez. Tem que ficar quieto, meu filho. Mas ficar quieto, para de ficar quieto. Sim, para de ficar quieto. Porque até você aprender a fazer a coisa certa, é melhor ficar quieto, porque você dá mais prejuízo a gente. E tem muita gente na igreja que é assim, vai, porque a gente não faz serviço e atrapalha. Fica quieto. Né? Fica quieto. Aprenda. Jesus disse, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Descanse. Deus não quer nada de você. E na verdade Ele quer tudo, né? Mas Ele quer tudo dEle, não de você. E se for tudo dEle, o que você pode fazer de mais importante? Orar, ler a palavra, ouvir a voz dEle e obedecer Ele. Tirar seus olhos de você e olhar para a cruz. Olhar para o trono, olhar para Ele e falar, graças te dou, Deus, por mais um dia de vida, graças te dou pela saúde, graças te dou por minha família, por meus serviços, por meus amigos, por meus problemas, por tudo, porque o Senhor é soberano e no meio de todas essas coisas, manifestar a sua glória e a sua majestade na minha vida. E se quiser alguma coisa que presta, a Ele toda a glória, toda a honra, para sempre.